Muito bom dia, senhores deputados. Já temos quórum. Antes, estamos só à espera da senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Vamos avançar. Só para relembrar que tem o documento na sala disponível para consulta, quem ainda não o tenha feito, portanto, está lá à vossa disposição. Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião, de hoje. Primeiro ponto, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a constituição de uma subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos investimentos na área da defesa nacional. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Muito rapidamente e de acordo com os enquadramentos que todos conhecemos e os contextos internacionais que vivemos, Portugal, no final do mês de novembro, apresentou à União Europeia um pedido de 5,8 mil milhões de euros para investimentos estratégicos em vários setores da área da defesa nacional, no que corresponde ao maior envelope da história democrática portuguesa para investimentos na área da defesa e, portanto, um investimento que saudamos porque é positivo para o aumento das capacidades de cada um dos ramos das Forças Armadas portuguesas, mas que consubstancia também, de acordo com aquilo que está definido pelo próprio regulamento do SEIF, um conjunto de procedimentos aligerados de contratação pública que implica e que importa à Assembleia da República, na nossa opinião, acompanhar para que possa exercer em plenas funções o seu dever de fiscalização da ação governamental nesta área. Entendemos também que é importante, ao longo de toda a implementação deste programa, perceber, não só conhecer os investimentos em detalhe, mas perceber os procedimentos que são adotados para as aquisições destas capacidades, mas mais do que isto também acompanhar e perceber o impacto que estes investimentos podem ter, e esperemos que tenham, nomeadamente nos setores das indústrias de defesa nacional, que serão chamadas, esperemos nós, a, de alguma forma, dar o seu contributo também para estes investimentos e, desta forma, capacitar também as indústrias de defesa nacional com recurso a verbas que até aqui não tínhamos disponíveis. Por último, e não menos importante, também percebermos e acompanharmos ao longo de todo o processo de implementação deste valor financeiro de investimento na área da defesa, qual é que vai ser o impacto no terceiro pilar fundamental, que é, de facto, uma base muito sólida em qualquer país que investe na defesa, que é o setor da inovação e do desenvolvimento, nomeadamente no envolvimento da academia portuguesa, no desenvolvimento de novos projetos e novas capacidades. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista pretende com a apresentação desta subcomissão é criar um foco dentro da Comissão de Defesa Nacional, e haveria outros mecanismos que poderíamos adotar e que entendemos não o fazer até então. Portanto, fazê-lo dentro da Comissão de Defesa significa não esvaziar a Comissão de Defesa das suas competências próprias, também na ação de acompanhamento e fiscalização de um projeto com esta envergadura, e também a natureza extraordinária deste mecanismo financeiro, em nosso entendimento, exige também um trabalho diferente e mais especializado e mais focalizado que normalmente não ocupa as agendas das comissões, nem nesta nem noutras áreas, tendo sido já várias subcomissões criadas para efeitos similares em outras áreas na Assembleia da República. E, portanto, aquilo que propomos é basicamente isto, a criação de uma subcomissão que, de acordo com o regimento da Assembleia da República, deve ser hoje, portanto, votada aqui em comissão e depois proposta ao Presidente da Assembleia da República, que tem a competência, portanto, final para a aprovação desta subcomissão, bem como da ratificação da sua Constituição. Eu aqui, portanto, não vou fazer de grandes comentários sobre a Constituição, tenho uma proposta, portanto, caso isso seja necessário, de acordo também com a Constituição representativa de cada grupo parlamentar aqui presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Vamos então abrir a discussão. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Eu pensava que o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Marques Prestrelo, marcaria a presença nesta reunião, tendo em consideração as afirmações que fez para a comunicação social há bem pouco tempo. Mas não teve, naturalmente, agenda para vir cá, embora tenha encontrado, certamente, um tempinho precioso do seu tempo para lançar a suspeição, porque acho que parece que é aquele o objetivo do Partido Socialista nesta matéria, fazer uma prova de vida e lançar a suspeição, porque quando falamos do Expresso, nada disto foi repetido aqui pelo seu coordenador do Partido Socialista, Luís Dias, deputado Luís Dias, mas aqui falamos em milhões na defesa decididos em segredo e sem concurso. É incompreensível tomar decisões em segredo, mas depois, quer no diploma que aqui é apresentado, quer naquilo que aqui é explanado, quando há contraditório, o Partido Socialista não vai a jogo. Mas, para passar a notícia, utiliza este tipo de terminologia e gosta de deixar estas coisas no ar. Duas ou três notas, para ser muito breve, e para explicar porque é que esta proposta do Partido Socialista não faz sentido. Não faz sentido porque, primeiro, não há nada decidido em segredo. Há um calendário que está claramente definido ao nível do SEIF e que previa que o final de novembro fosse para os Estados apresentarem, ainda por cima, em consórcio, muitos deles não obrigatoriamente apresentassem as suas candidaturas e só vamos ter em janeiro a aprovação dos mesmos. Depois, o regulamento é comunitário, portanto, que eu saiba, não é a legislação nacional que faz os regulamentos comunitários, normalmente é ao contrário, são os regulamentos que são e depois que têm de se conformar com as nossas realidades. E, portanto, sim, obviamente, a todos os mecanismos de transparência possíveis dentro daquilo que a nossa lei prevê, obviamente que sim, somos nós os primeiros a ter interesse total a que as coisas sejam o mais transparentes possíveis, mas não podemos pôr, como diz o povo, a carroça à frente dos bois e inverter aquilo que é a lógica, quer dos regulamentos, quer da calendarização, quer dos pressupostos e das regras aplicadas, em concreto, a este programa SAFE, ao qual o Partido Socialista nunca se opôs. Okay? Portanto, não é nada, se fosse o Partido Socialista está contra o SEIF, contra que o Portugal se não está contra está a favor, se está a favor tem de se cumprir as regras que estão previstas no mesmo, não podemos inventar regras próprias como se tratasse de uma outra coisa qualquer, de um outro Estado qualquer ou que fosse a legislação nacional que se sobrepusesse àquilo que é o respectivo programa. Depois, em relação ao objetivo deste requerimento do Partido Socialista e que nos traz aqui a debate e a deliberação. Não faz qualquer sentido esvaziar a Comissão. Qualquer sentido. Quem eram os dois deputados do Partido Socialista que o Partido Socialista indicar para essa subcomissão? Eram os dois deputados que aqui estão presentes hoje? É isso? Ou não. Mas nós tivemos, do ponto de vista prático, tivemos grande dificuldade, em algumas reuniões já, em obter quórum. Muitas delas, não é nenhuma acusação pessoal a nenhum deputado do Partido Socialista, nós também já tivemos dificuldade em ter deputados em algumas comissões. Portanto, mas na última reunião, dificuldade de obter quórum, estavam dois deputados do Partido Socialista, hoje estão outros dois deputados do Partido Socialista, certamente que os outros deputados estão a fazer outro trabalho parlamentar noutras comissões. Portanto, há aqui uma questão do ponto de vista prático que não faz sentido. Mas pior, e depois se há outra questão aqui subjacente, que é tirar a presidência da Comissão ao Chega, eu quero dizer que em meu nome pessoal e do grupo parlamentar do PSD, estou muito confortável com a presidência que o Sr. Presidente da Comissão tem exercido. Muito confortável mesmo. Do ponto de vista institucional, não tenho nada a apontar. E, portanto, nós não podemos estar a esvaziar a Comissão de Defesa daquilo que é a sua competência. Tem a competência de acompanhar tudo aquilo que são as opções políticas, é que ainda por cima o objetivo era acompanhamento de todos os investimentos do setor. Portanto, vamos tirar, ainda na última reunião, tivemos a avaliar a evolução da Lei de Programação Militar. Qual é o objetivo? É esvaziar a Comissão, porque se vamos avaliar o SEIF, que não dizem especificamente isso, vamos tirar a Lei de Programação Militar, vamos tirar todo o acompanhamento dos outros investimentos, então vamos tirar e esvaziar a competência da Comissão, ou vamos fazer o quê? Do ponto de vista prático, com o ponto de vista teórico, é, nós os dois deputados do Partido Socialista, ou do PSD, ou do Chega, que lá estejam, apresentam na subcomissão e discutem na subcomissão os temas, que depois vêm à Comissão para ser, porque não têm poderes deliberativos, que eu saiba, julgo eu, o Sr. Presidente corrigir-me-á se eu estiver errado, e depois vêm outra vez com os mesmos deputados à Comissão para voltarmos a discutir, para podermos ter um poder deliberativo se houver alguma coisa a deliberar. Portanto, a proposta não faz sentido. A proposta não faz sentido. E o Partido Socialista não presta um bom serviço ao país, peço desculpa, quando, primeiro, objetivo de comunicação social, levantar a suspeição. Dizer, não há concursos públicos, estão decididos em segredo. As regras são claras, são as regras do SEIFA, estão a reviando ser as regras portuguesas a aplicar aquilo que é um programa europeu.
Então os programas tinham de ser públicos antes de estarem dirimidos dentro das Forças Armadas, com o poder político primeiro e depois apresentadas, com os timings que ainda por cima se sabe, todos sabem que eram apertados, que era o final de novembro. Claro que depois disso é que tem de haver um conjunto de mecanismos para os quais, do ponto de vista parlamentar, não faz sentido que não seja à comissão respectiva, por isso é que é uma das comissões de soberania, de uma área de soberania cada vez mais relevantes em termos da Assembleia da República, é aqui que nos compete. E nesse sentido, nós deixamos já bem claro, ouviremos todas as entidades que se julguem convenientes para garantir, do ponto de vista político e do procedimento e depois das questões mais materiais em concreto, para ouvir todos aqueles que entenderam, todos, aqueles que Vossas Excelências entenderem que é relevante ouvir nesta matéria. O que não podemos é, volto a dizer, acho que é um péssimo serviço que estão a prestar ao levantar esta suspeição na comunicação social, sem terem depois a coragem de nem os membros protagonistas, nem de o trazerem aqui, nem por escrito, nem naquilo que é a vossa intervenção. Acho que isto não é um bom serviço que estão a prestar, porque o Partido Socialista sempre se manifestou a favor deste projeto. Se é a favor do projeto, tem de ser a favor naturalmente das suas regras e dos timings, que não fomos nós que aprovámos. Estão aprovadas e o Partido Socialista, ao nível europeu, que eu saiba, no Parlamento Europeu, não se só opôs nem ao programa, nem às regras, nem aos calendários que decorrem do mesmo. Portanto, isto não faz o mínimo sentido. Este requerimento não passa de um número, que o Partido Socialista tenta fazer para levantar esta suspeição, e acho que é um péssimo serviço que fez às forças, às nossas Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno de Trino. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de tudo, Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, ter defendido a presidência do Chega nesta Comissão Parlamentar da Defesa, mas do Grupo Parlamentar do Chega cá estarei para falar. De qualquer forma, falando deste requerimento, temos que dividir este requerimento na sua forma e no seu conteúdo. E falando dele e olhando para o objeto deste requerimento, este requerimento não se preocupa com o SAFE. Preocupa-se com o acompanhamento dos investimentos na área da defesa nacional. Isso quer dizer lei de programação militar, lei de infraestruturas militares, SAFE, quer dizer as verbas orçamentadas anualmente para a defesa, ou seja, quer dizer tudo. Então e nós? Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Nós já o fazemos, já acompanhamos o investimento na área da defesa nacional. O senhor deputado Luís Dias e grupo parlamentar do Partido Socialista quer o quê? Uma comissão de sábios, de deputados que não são obrigatoriamente da Comissão de Defesa, que é o que diz o regimento, para supervisar o nosso próprio trabalho na Comissão de Defesa, para depois nós aprovarmos aquilo que os seus deputados sábios estiveram a ver dos investimentos. Por isso, em termos de objeto, este objeto é de tal maneira lato, de tal maneira abrangente, que podíamos propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República extinga a terceira comissão, cria a subcomissão de acompanhamento dos investimentos. Depois, em termos do que está escrito, o Sr. Presidente, há que reconhecer que até praticamente ao último parágrafo está um belíssimo discurso de Miss Universo que agradará a todos, da esquerda à direita, porque é generalidades e culatras, como dizemos na tropa. Obviamente, com o último parágrafo nós não podemos concordar. Agora, há um pormenor que é muito, muito relevante e que para nós, Partido Chega, está acima de tudo. Não haverá ninguém nesta sala que queira mais transparência do que nós. Poderão querer o mesmo. Mas mais transparência do que nós não haverá. Por isso, nós estaremos atentos e iremos pedir para ouvir todas as entidades que, de alguma forma, tenham a ver com o processo de investimento. Atenção, estamos a falar para 2026 de 15% do valor que será libertado para Portugal, que rondará, ainda assim, cerca de 870 milhões de euros, e não já os 5,8 mil milhões. Atenção, estou a falar do SAFE, não estou a falar do investimento na área da defesa, que é o objeto do vosso requerimento. E nós cá estaremos para pedir audições a essas entidades. E provavelmente nesta fase, provavelmente a única entidade que está detentora da informação toda, neste momento, até será só o Sr. Ministro da Defesa, porque os chefes dos ramos provavelmente ainda não estarão envolvidos, provavelmente aquele grupo de acompanhamento dos investimentos ainda não está criado, mas ao que me parece está prevista uma audição regimental do Sr. Ministro até já para o início de janeiro. Por isso tudo o que eu disse, nós não podemos votar favoravelmente este requerimento do Partido Socialista, e essa é a posição do Partido Chega. Obviamente, queremos garantir o escrutínio e a transparência, mas é aqui, na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Só a título informativo, o Sr. Ministro está previsto ter uma audição no princípio de fevereiro. Sr. Ministro da Defesa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronunciando-me também sobre o requerimento, e o requerimento tem um contexto, não é? Relativamente ao requerimento, a resposta é simples. Sim, tudo isso é importante. Sim, não, não faz sentido retirá-lo da Comissão de Defesa e pôr numa subcomissão. É tão simples quanto isto. Eu concordo em absoluto com a intervenção do Sr. Deputado Luís Dias, relativamente à importância e até a algo que contraria o contexto, que é englobar o SAFE naquilo que são os investimentos em defesa numa lógica mais abrangente. Por isso mesmo é que faz sentido ser a Comissão a ter toda essa capacidade de análise, que não faria sentido em nenhuma área. Isto não é só por ser a defesa. Vamos imaginar outra área qualquer. Nós temos, de repente, uma outra Comissão, a Comissão de Agricultura. Ia-se fazer agora uma subcomissão para avaliar todos os investimentos feitos, não era só a PAC. Era todos os investimentos feitos na área da agricultura. Faz sentido nenhum. Não aconteceu, nem faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Estamos a tirar o core daquilo que é a função parlamentar de fiscalização da ação do Governo e de todas as entidades públicas. É essa a missão dos deputados e das comissões parlamentares. Se nós tiramos para uma subcomissão, estamos a desgraduar uma parte fundamental daquele que é o nosso trabalho. E, portanto, relativamente a esta questão, percebo, todos os grupos parlamentares em várias legislaturas têm iniciativas, às vezes mais criativas, outras vezes menos, às vezes para marcar agenda, outras vezes por razões até internas da vida dos partidos, para marcar agenda de deputados em relação aos seus grupos parlamentares. Isso já aconteceu com todos os grupos parlamentares, não é novidade. Agora, há um contexto, e no contexto, sem relação à questão política do requerimento, é simples, votaremos contra por esta razão, porque achamos que não faz sentido desgraduar, é muito fácil a explicação. Relativamente ao contexto, é preciso dizer mais alguma coisa. O contexto em que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta este requerimento, que é um requerimento relativamente simples, é muito mais complexo. E representa algo que, do nosso ponto de vista, é muito, muito perigoso, que é ter um senhor deputado que, além de ser deputado desta Assembleia da República, é vice-presidente do Parlamento, já exerceu funções governativas na área da Defesa Nacional e é presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e, portanto, tem todas essas responsabilidades, a levantar suspeitas sobre um processo que é um processo europeu, que teve a unanimidade do apoio ao nível europeu, que não tem até ao momento nenhuma evidência de nada, do ponto de vista processual, que possa ter corrido ao arrepio das regras que foram criadas ao nível europeu, que não tem, do ponto de vista nacional, nenhum desenvolvimento que justifique esse tipo de ação, que, ao contrário, merece todos nós que temos responsabilidades na área da defesa, e mais de quem tem todo este currículo que eu acabei de referir, a prudência de não pôr em cima da defesa, como já aconteceu no passado, e isso foi sempre negativo para a Defesa Nacional, pôr em cima da defesa uma suspeita a priori sobre os procedimentos aquisitivos de material militar, e, portanto, aquilo que deve ser feito, e do nosso ponto de vista está a ser feito, é haver, ao nível do Governo, a responsabilidade de ter quem faça o acompanhamento e avaliação, e já foi anunciado que será criado um grupo com essa responsabilidade, e, portanto, da parte do Governo é o que compete ao Governo fazer, da parte do Parlamento compete fazer ainda mais, que é perceber se esse grupo que vai ser criado exercerá a sua missão, competentemente, fiscalizar a ação do Governo, saber se a tutela está, porque é a tutela que tem a responsabilidade de, perante as instituições europeias, convém dizer que todas estas candidaturas são apresentadas pelos Estados, mas as aquisições são validadas em última instância pela Comissão Europeia. E, portanto, há aqui um procedimento até de intervenção, não só de instâncias nacionais, como de instâncias europeias, e, portanto, fazer todo esse acompanhamento. E depois, outra questão que é também da nossa competência, que é ver como é que, internamente, foi montado todo o processo de candidatura. E aí sim, o Sr. Deputado Simões de Melo falava, eu acho que por acaso já há algum interesse em ouvir os ramos agora, e por isso é que os grupos parlamentares do PSD e do CDS apresentam já uma iniciativa no sentido de ouvir não só o Sr. Ministro e a tutela política, mas também os chefes dos ramos e o SENCFA. Porquê? Porque tem de haver aqui, neste processo, sendo um mecanismo especial, mas é um mecanismo especial que vai permitir desbloquear todos os constrangimentos que a lei de programação militar foi tendo ao longo dos anos e com diferentes governos. Nós temos aqui uma oportunidade de desbloquear aquilo que aconteceu durante vários exercícios governativos. E, portanto, vai ser preciso o quê? Analisarmos em cada um dos ramos se prioridades que foram sendo adiadas, e os chefes dos ramos têm-nos aqui transmitido quais são. Prioridades que foram sendo adiadas, seja a questão da renovação das fragatas na Marinha, seja a questão dos caças na Força Aérea, seja a questão das baterias antiaéreas no Exército. Há muitas questões que vêm sendo ditas aqui pelos chefes dos ramos, que são questões prioritárias que foram sendo adiadas. Se a cada um dos ramos houve atenção devida para que pudessem colmatar algumas dessas falhas estruturais que aqui nos foram dizendo ao longo dos anos, mas também com o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, saber se há aqui uma visão de conjunto que nos permita manter também um investimento equilibrado entre os diversos ramos. E, portanto, se nós podemos fazer isso, a partir daqui para a frente poderemos fazer a fiscalização de acordo, como já foi dito também, com as regras próprias deste processo que é o SAFE. São regras próprias que foram definidas no contexto europeu, são definidas através de regulamento, vigoram diretamente na ordem jurídica nacional. E é nesses termos que nós temos de as fiscalizar e temos todas as competências para o poder fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo com uma questão que acho que esvaziará uma boa parte dos argumentos de cada um dos intervenientes da direita aqui nesta comissão. Até esta tenho que dizer isto. Mas o Regimento da Assembleia da República, no artigo 33, no seu ponto 1, define que podem ser criadas comissões, e vou citar, sem prejuízo das competências próprias da comissão. É por isso que elas estão criadas em várias comissões da Assembleia da República. E, portanto, não vi este tipo de postura ou de aversão à criação de subcomissões, por exemplo, para o acompanhamento do PRR, quando o governo era do Partido Socialista. Exatamente. Não vimos isso. E não esvaziámos a comissão própria, criando uma especificidade de análise de matéria que depois tem que vir à comissão. Todos os relatórios têm que vir à comissão. Aliás, Sr. Presidente, permita-me continuar no regimento da Assembleia da República dizendo que, não, uma subcomissão pode ter deputados externos à própria comissão, desde que sejam especializados na matéria e que se entendam que são melhor preparados para as análises daquilo que está em causa. E estamos a falar de contratação pública, estamos a falar de indústria, defesa nacional, economia, estamos a falar de fomento da academia portuguesa, universidades. E, portanto, sim, os grupos parlamentares poderiam perfeitamente indicar deputados de fora da Comissão de Defesa, porque são matérias específicas que podem ser, de alguma forma, trabalhadas em vários outros setores na Assembleia da República, para que a Comissão de Defesa, depois, perante um relatório da subcomissão, possa sobre ele pronunciar-se. E, portanto, ponto número 1, não há nenhum esvaziamento da Comissão de Defesa Nacional, como não houve nenhuma das outras comissões onde foram criadas subcomissões específicas para objetos específicos. Se o PSD, o Chega e o CDS não acham que o maior envelope financeiro da democracia portuguesa para a área da defesa é motivo suficiente para que se crie uma especificidade dentro da nossa comissão para fazer este trabalho de acompanhamento de todo o programa, então não faz sentido para nenhum outro, em nenhuma outra comissão. E atente-se, o Partido Socialista tinha outros mecanismos dentro da Assembleia da República para propor este acompanhamento e este escrutínio fiscalizador que nós temos a obrigação de fazer. Podíamos ter proposto a criação de uma comissão eventual. E não o fizemos precisamente para não esvaziar a Comissão de Defesa. E, portanto, esse é um argumento que não cola. Não cola porquê? Porque uma subcomissão pode ter incrementos de outros deputados de outras áreas que a Comissão de Defesa não tem aqui. Primeiro. Em segundo lugar, porque não esvazia, ponto número 1 do artigo 33 do Regimento da Assembleia da República, não esvazia as competências próprias da Comissão. E ponto número 3, aquilo que nós apenas pretendemos fazer, e como perceberam pelo texto e pelo teor do texto da proposta que apresentamos, é acompanhar, ter acesso à informação. E, deputado João Almeida, nós tivemos há bem pouco tempo audições com o Sr. Ministro e com todos os chefes. Em todas elas fizemos questão de perguntar sobre isto e as respostas que obtivemos foram zero. Zero. E, portanto, não me venha com esses argumentos de que podemos chamar o Sr. Ministro, porque até à apresentação do programa em Bruxelas, nem em matéria reservada, porque nós podemos trabalhar e sabemos trabalhar com matérias que são reservadas, que não são do domínio público, isto é uma comissão de defesa, por algum motivo, e não tivemos uma informação do governo português, que perde, num momento histórico destes, em que temos dinheiro a sério para investir, perde. Perde uma oportunidade de criar um consenso político alargado. Perde. Perde uma oportunidade de criar um consenso político e social ao excluir a informação dos demais partidos que têm de fazer a oposição. Nós tivemos acesso à informação através da imprensa. A Assembleia da República, órgão fiscalizador, não teve do governo informação da candidatura que fez antes de sair na imprensa e de ser candidatado, apesar de ter pedido. Portanto, não basta pedir. E, portanto, uma subcomissão teria essa função de escrutinar mais ao detalhe cada uma das coisas. E, Sr. Deputado Bruno Vitorino, para não me alongar muito, o Partido Socialista não é contra o programa SAFE. Não pode ser a favor nem contra de uma coisa que não conhecia até há bem poucos dias atrás. E, portanto, o programa, estou a falar do programa SAFE a que Portugal vai concorrer com os programas que vai concorrer. Nós não conhecíamos os projetos. E, portanto, até saírem na imprensa, nós não conhecíamos os projetos. E, portanto, somos a favor do programa SAFE europeu, não podíamos ser até ao final do... Não podíamos ser até ao final do mês de novembro, quando foi apresentado, a favor ou contra aquilo que Portugal ia apresentar, porque não conhecíamos aquilo que Portugal ia apresentar. E, portanto, de forma séria e rigorosa, nós só podemos ser a favor ou contra alguma coisa que conhecemos. E esta Comissão de Defesa não teve acesso a essa informação, a esse envolvimento por parte do governo português nesta matéria. Soubemos disto pela imprensa e através de uma conversa de corredor em sede de Orçamento de Estado do Sr. Ministro com o deputado Marcos Pestrelo, precisamente. Uma conversa de corredor sobre as linhas gerais do que tinham apresentado. E, portanto, se a transparência do atual governo de maioria PSD e CDS é tão grande como aquela que temos tido até agora, ainda mais sentido faz criar uma subcomissão que exija com mais detalhe cada uma das pastas que vão acompanhar todo este processo. Em segundo lugar, a questão da regulamentação europeia. Em momento algum, nós colocamos em causa a regulamentação europeia na proposta que fazemos. A regulamentação europeia já vai até ao encontro daquilo que o Código de Procedimento de Contratos Públicos faz em Portugal. Já há artigos de exceção em Portugal para as compras na área da defesa. Portanto, só quem não conhece é que poderia dar uma volta por encargo. O que nós queremos... Deixe-me lá terminar. Com calma. O que nós queremos é tão simplesmente garantir o acompanhamento. Esse é o nosso trabalho enquanto deputados na Assembleia da República. O acompanhamento especializado de todas as partes, de todas as matérias. Sim, o que nós queremos é, para a área do Exército, para a área da Força Aérea, para a área da Marinha, para a área aeroespacial, para a ciberdefesa, aquilo que nós queremos é acompanhar processo a processo, procedimento a procedimento. O que é que isto tem de extraordinário numa função fiscalizadora? Que medo é que existe de fazer um acompanhamento a este nível? Eu acho que não há medo nenhum do PSD e do CDS, presumo eu. E, portanto, transparência é aquilo que exigimos há meses ao Governo na área da defesa. É algo que não temos tido. Porque cada vez que perguntamos não temos respostas. E não estamos a falar, eu peço-lhe, não lhe vou perdoar essa, da mistura entre aquilo que é componente política e a valorização das Forças Armadas. O PS não põe em causa nunca as Forças Armadas portuguesas. Isso é política. É ao nível político e é sobre o Ministério que incide aquilo que nós queremos fazer, que é o acompanhamento. É ao nível político da gestão das pastas. Não é ao nível das Forças Armadas que, peço desculpa, farão aquilo que for a política estratégica que o Governo quiser implementar. Neste Governo ou em qualquer outro. E, portanto, é ao nível político que estamos. Não é a esse nível e essa não lhe perdoo. porque não, nunca me verá a pôr em causa as Forças Armadas Portuguesas. Por último, e para concluir, quem não deve não teme. Se nesta comissão já ouvimos o ministro e os chefes e a informação que nos foi dada foi zero, criar um mecanismo que não substitui a comissão, pelo contrário, enriquece o trabalho da comissão, em momento algum poderia pôr em causa. Senhor Presidente, só para concluir, como compreenderá, não era nunca a sua presidência que estava em causa com esta proposta.
Tenho aqui alguns inscritos. Senhor Deputado João Almeida.
Senhor Presidente, eu tenho o maior respeito pelo exercício parlamentar criativo e flexível que o Sr. Deputado Luís Dias aqui está a fazer. E até o faz com algum mérito, deve dizer-se agora. Senhor Deputado, quer dizer, não pode dizer tudo e o seu contrário. O Sr. Deputado diz que não vale a pena ouvir os chefes e o ministro porque não nos dizem nada. Então quer a subcomissão para fazer o quê? Quer a subcomissão para fazer o quê? Quer dizer, vai ouvir quem? Vai ouvir quem? Não, não, mas é preciso pôr as coisas são. Porque, obviamente, se o desenho das candidaturas, eu discordo daquilo que disse sobre o não nos disseram nada. Acho, aliás, eu respeito até do ponto de vista do combate político, volto a dizer, se quer separar o combate político do respeito pelas Forças Armadas, respeito até o que disse sobre a intervenção do Sr. Ministro na Assembleia, porque a audição foi à porta aberta, cada um julga por si, o Sr. Deputado tem a sua opinião, cada um de nós terá, nem vou perder tempo a dizer isso. Agora, sobre as audições dos chefes dos ramos, que são à porta fechada, as pessoas não sabem o que é que se passou. Estar a dizer que eles não nos disseram nada, desculpe, mais uma vez, é uma falta de respeito tremenda, é uma falta de respeito tremenda, e não pode dizer que está a fazer combate político, não. Está a tratar mal as Forças Armadas Portuguesas, porque cada um dos chefes dos ramos, e até tiveram aqui informação diferente, porque o procedimento estava diferente em relação a cada um deles, todos eles nos falaram sobre as prioridades de investimento em cada uma das áreas. Desculpe, mas é falso que não tenham falado. Todos eles falaram. Vários deles particularizaram, dizendo o que é que dessas prioridades podia ser considerado em LPM, o que é que poderia ser ou não considerado em SAFE e o que é que teria de ser completamente à parte de um e de outro. E, portanto, não é minimamente verdade que os chefes dos ramos não tenham dado informação útil. Deram. E, portanto, eu digo-lhe, deixo completamente ao escrutínio de cada um aquilo que é público, que é a audição do Sr. Ministro e a avaliação sobre a intervenção do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado tiveram. Agora, não acho que seja legítimo dizer o que o Sr. Deputado disse sobre os chefes dos ramos. Porque, pura e simplesmente, não é verdade. E como essas audições ocorreram à porta fechada, isso tem de ser reposto. Depois, outra questão. O que nós dissemos aqui, e acho que foi comum aos vários grupos parlamentares, ninguém desvalorizou a função que os senhores querem dar à subcomissão. O que desvalorizamos foi a forma. E eu volto a dizer, eu nunca vi, e acho que não iria acontecer, chefes de ramos serem ouvidos numa subcomissão. Então o que é que nós íamos fazer? A subcomissão era empossada. Tinha esta responsabilidade. Depois chegava a altura de ouvir os chefes dos ramos e dizer assim, mas não se pode trazer os chefes dos ramos por uma questão de dignidade a uma subcomissão. Nunca se trouxe. Então vão ser ouvidos na comissão. O mesmo se diga de membros do governo, que no passado aconteceu, não se ouvem membros do governo em subcomissões, por uma questão de dignidade também, e ouvir à comissão. Ou seja, íamos estar aqui constantemente num trabalho que não faz qualquer sentido. Não há razão. E depois podíamos dizer outra coisa, que é a Comissão de Defesa tem um expediente tal que é muito difícil nós compatibilizarmos uma atividade especializada de acompanhamento de um programa em concreto, como é o SAFE, que é o maior envelope, sem dúvida nenhuma, que tem essa relevância, sem dúvida nenhuma, e não era difícil de compatibilizar com a atividade corrente da Comissão. Não é verdade. Na Comissão de Defesa isso é perfeitamente possível. E, portanto, voltando ao Sr. Deputado Luís Dias, com todo o respeito, percebe-se a iniciativa. Volto a dizer, não se percebe a forma como publicamente todas estas matérias foram referidas. O Sr. Deputado acabou por dizer uma coisa que também contradiz aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Marcos Prestrelo na notícia do Expresso. É dizer, o SAFE tem mecanismos de contratação que até vão ao encontro daquilo que são os mecanismos especiais de contratação que já existem na lei portuguesa. É tudo verdade. Então porquê é que lançaram aquela suspeição? Então porquê é que lançaram aquela suspeição? Se há no SAFE mecanismos, se há na lei portuguesa mecanismos, porquê é que se diz que está tudo a ser feito nas costas? Porquê é que se diz que está tudo a ser feito nas costas quando isso é falso? Depois, outra questão. Nós estamos a apresentar, é preciso ter noção de outra coisa também, nós estamos a apresentar candidaturas. Nós não temos garantia de que todas as candidaturas sejam aprovadas. Eu acho, em defesa das Forças Armadas, e fosse qual fosse o governo, em defesa das prioridades, que é importante termos alguma reserva sobre aquilo que nós estamos a candidatar e que possa eventualmente não ser viável no âmbito do SAFE, para não estarmos agora a saber o que é que cada um dos ramos quis como prioridade e não foi possível, e quais serão as fragilidades e as dificuldades que teremos no futuro. Porque isto implicará, o SAFE implicará também, está prevista a reprogramação para o próximo ano, uma reprogramação da LPM, que nós depois discutiremos, e que terá de ser compatível e profundamente alterada em relação àquilo que existe neste momento, em função daquilo que for aprovado ou não for no SAFE. E tudo isso passará pelo Parlamento. Tudo isso passará pelo Parlamento. E teremos toda a oportunidade de escrutinar. E, portanto, concluindo, nós somos completamente a favor do escrutínio, e por sermos completamente a favor do escrutínio, achamos que lhe devemos dar a maior dignidade, que é fazê-lo na Comissão de Defesa Nacional e não numa subcomissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de ouvir o deputado Luís Dias, eu julgo que é importante, nesta comissão, clarificar o seguinte, para sabermos exatamente o que estamos a falar, depois de uma notícia que pôs uma nuvem de suspeita, não só sobre os militares, mas sobre a instituição, mas sobre o próprio governo, e com declarações em ONU de um deputado que é presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Isto não é sobre o objeto que estamos a discutir, é o portanto, eu gostava. Peço desculpa. É aqui que é anunciada a subcomissão. O que é que não é? Não estamos a discutir a subcomissão. Agora é o senhor que define o objeto, quero ver. Agora é o senhor que define o objeto. Deixe-me só clarificar o seguinte para, sobre transparência, ficarmos todos claros. Em vez de fazermos este exercício de respeito ao nível do BITAIT, eu gostava de ler o artigo 19º do Regulamento do SAFE, que diz o seguinte. Casos que justifiquem o recurso ao procedimento por negociação sem publicação de anúncio de concurso no âmbito de uma contratação apoiada pelo abrigo do instrumento SAFE. Artigo 19º. Qualquer um dos deputados pode consultar. Considera-se que as contratações que envolvam pelo menos um Estado-membro que receba assistência financeira ao abrigo do instrumento SAFE satisfazem a condição de urgência decorrente de uma situação de crise para efeitos do artigo 28º, número 1, da linha C da Diretiva. Para estar claro porque é que não existe concurso, porque é isto diz o título da notícia. Parecia que o Ministério da Defesa Nacional e os militares estavam a agir em segredo. Mas deixa-me dizer, Sr. Deputado, eu ouvi-o com alguma dor, mas com respeito. Agora deixa-me só, já que tentou falar em esvaziar o argumentário da Comissão, deixa-me dizer-lhe o que é que o Partido Socialista não consegue aqui esvaziar. Eu vou-lhe ler o ONU do deputado do Partido Socialista, que é Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, diz o seguinte. É inconcebível que a tomada de decisão em... Peço desculpa, mas isto está uma letra... Isso, é inconcebível com a tomada de decisões em segredo. É incompatível com a tomada de decisões em segredo. Ora bem, o Sr. Deputado, hoje para além de não estar aqui presente, quem faz acusações desta natureza, nem sequer subscreve o vosso requerimento. Eu acho que isto diz muito sobre a consistência com que o Partido Socialista está... Certo? Mas é ele que anunciou o requerimento que não subscreve. Se quiserem, inscrevam-se. Mas deixem-me ler o que é que, no requerimento, o que é que eu acho que origina este comportamento do Partido Socialista. O Partido Socialista diz assim o seguinte no requerimento. O Partido Socialista defende que Portugal deve continuar a ser um aliado credível e que deve ser a voz ativa, e isto não é comédia, no apoio à afirmação militar das alianças em que participa. Não podemos deixar de cumprir com os nossos compromissos da NATO. Em 8 anos, senhores deputados, vocês não cumpriram uma única vez. E agora que cumprimos e que estamos a garantir este investimento, por isso é que vocês levantam este tipo de suspeitas. Esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Sobre a subcomissão, eu gostaria aqui de dizer o seguinte. Se esta comissão tem a competência para a avaliação anual da execução da LPM, onde grande parte deste investimento do SAFE será integrado, Por que razão não teria esta comissão competência para avaliar este investimento que, no ano 2026, será, como disse muito bem o deputado Nuno Simões de Melo, apenas de 15%? Por que razão esvaziar esta competição? Por que razão menorizar estes deputados que estão aqui? Nós temos competência, se temos competência anual para avaliar a execução da Lei de Infraestruturas Militares, da Lei de Programação Militar, com certeza que temos competência para avaliar a execução de um programa destes, que se pode estender durante 10 anos. Não vai ser um investimento todo realizado num ano. Esta proposta do PS é depois também inoportuna, por uma razão. Nenhum contrato está assinado agora. Agora estão assinadas candidaturas. E como o deputado João Almeida disse, e bem, até deveria ser um momento de reserva, porque podem existir contrapartidas que estão contidas nas propostas, podem ser executadas ou não. Um partido de governo, como o Partido Socialista, fundador da democracia, devia perceber que estas matérias de Estado não se tratavam a tentar lançar nuvens de suspeita, como estão nesta notícia do Expresso, por um deputado que, repito, é presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Depois, terminar, dizer aos deputados do Partido Socialista, eu estive cá presente quando recebemos cada um dos chefes militares e o chefe de Estado-Maior-General. E o Sr. Deputado deve andar distraído, porque todos eles disseram sectorialmente em que tipo de equipamentos é que se devia ser concentrado o investimento do seu ramo. O Sr. Deputado só deve andar distraído. O que não disseram, porque são responsáveis, é se o fariam ao abrigo do Orçamento de Estado ou do Instrumento de Financiamento Comunitário. É o seu argumento que não serve. Mas o Partido Socialista, eu volto a repetir, pode tentar fazer os números que quiser, lançar as suspeitas que quiser sobre um programa que é comunitário. Nós não recuaremos, nunca, na obrigação de tornar a defesa do nosso país e as nossas Forças Armadas valorizadas e uma prioridade deste governo, que foi abandonado durante uma década da vossa liderança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar, só uma pequena explicação a quem não é atirador, nem foi militar. Quando se está a fazer tiro, e consegue-se ter um grupamento de impactos no alvo, chamamos isso um grupamento, e de repente há um tiro que vai ao lado. Nós chamamos isso uma gatilhada. Então o que é que aconteceu? O Sr. Deputado Marcos Prestrelo deu uma gatilhada. E o grupo parlamentar do PS teve que vir a terreiro salvar o seu deputado, a gatilhada do seu deputado Marcos Prestrelo, apresentando esta subcomissão. Atenção, isto é o que parece. Eu não estou a dizer que tenha sido. Isto é o que parece. Houve uma gatilhada, vamos lá ajudar o senhor deputado, que, além de muitas outras coisas, até teve funções executivas em governos na área da defesa, e vamos apresentar a subcomissão. Mas apresenta a subcomissão com um objeto que vem o seu deputado Luís Dias dizer que o número 1 impede que não sei quê, e depois o próprio objeto esvazia a comissão. Então, logicamente, não pode haver uma aprovação deste requerimento quando logo, no meu entendimento, está ferido de legalidade porque fere o número 1 do artigo 33 do regimento. Até por isso, poderá não haver a possibilidade de se aprovar este regimento. Agora, concretamente, isto será certamente objeto de outras discussões e com outros intervenientes relativamente à decisão dos meios adquiridos ou a vir a adquirir pelo Ministro da Defesa ou pelo Governo. Ou pelo país, exatamente. O que se passa, nós somos poder, há um poder executivo, o Governo, e os chefes militares definiram prioridades. O Poder Executivo, de acordo com os meios que têm disponíveis, optou por diversas prioridades. Se calhar não seria o meu caminho se eu fosse Ministro da Defesa. Se calhar não seria o caminho do Sr. Deputado Luís Dias. Isso pode-se discutir politicamente. Pode... Não. Mas isso pode discutir as prioridades definidas pelo Ministro. Agora, a nós, a decisão está tomada pelo Poder Executivo. A nós, agora compete-nos a escrutinar a decisão estando tomada e compete-se escrutinar aonde? Na Comissão Parlamentar da Defesa Nacional. Estar a fazer um downgrade na Comissão é dizer, olha, Sr. General-Chefe, escusa de vir, manda aí o Cabo Quarteleiro. Manda aí o Cabo Quarteleiro, que ele é que sabe que quantas espingardas é que foram compradas. Por isso, e uma vez mais reitero, não podemos estar de acordo com este, sobretudo com o objeto deste requerimento. Não podemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Deseja tomar a palavra, Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, dar aqui uma nota que, já que pegam tantas vezes na notícia, deixar claro que A citação que está do Sr. Deputado Marcos Portela diz claramente que o em segredo se aplica, e se lerem até ao final da intervenção dele, a matérias de decisão política. Política. Diz aí. Portanto, têm que ler tudo o que são as intervenções. E porquê o em segredo? Porque o Partido Socialista solicitou o plano estratégico ao cumprimento dos 2% ao governo português nesta comissão. Resposta, zero. Solicitou o plano para os 5% assumidos com a NATO, zero. Solicitou o delineamento estratégico das candidaturas ao SEIF, zero. Sim, é um governo que governa sem transparência e que não respeita a Assembleia da República ao não dar a informação que é solicitada. Sr. Deputado João Almeida, eu percebi a tentativa de defesa do Sr. Ministro e, portanto, percebo também aqui... Sr. Deputado, está a usar os chefes dos ramos para defender o Sr. Ministro, eu compreendo, mas a minha intervenção diz respeito claramente a uma audição aqui, em novembro, com o Sr. Ministro da Defesa, é essa que eu me reporto, em que foi... Vocês? Sr. Presidente, quando eu puder continuar, sem ser interrompido. O Sr. Ministro esteve em novembro na Comissão de Defesa em audição. Foi questionado por dois grupos parlamentares, porque não foi o PS o único que questionou o Sr. Ministro sobre isto, e respondeu zero. A Comissão de Defesa é, talvez, das poucas comissões na Assembleia da República que está habituada a trabalhar com matérias reservadas. Nem um, nem dois, nem três diplomas que nós temos acesso e que podemos ter acesso e que são matérias reservadas. Eu não me parece nada de extraordinário dar conhecimento à Assembleia da República daquilo que é o trabalho antes de ele ser candidatado. Porquê? Para que possamos fazer um acompanhamento ao nível político, que é o que nos interessa. E, portanto, a definição estratégica de cada um dos ramos foi apresentada nas audições aqui por cada um dos chefes, mas as opções políticas não o foram pelo Sr. Ministro. E é aí que me foco. O nosso foco é esse. Ao longo destes dois mandatos, estamos no segundo mandato do Governo da AD, a informação que temos solicitado é-nos sempre sonegada. E, portanto, se a Comissão de Defesa não tem acesso à informação... Não tivemos acesso ao plano apresentado em Washington na cimeira do aniversário da NATO, que o Governo dos Negócios Estrangeiros, o Governo da Defesa e o Sr. Primeiro-Ministro fizeram à NATO. Pedimos esse plano estratégico para o cumprimento e antecipação do prazo, nunca dele tivemos conhecimento. Por escrito, em audições. A seguir assumiu-se o compromisso dos 2% já em 25. Já em 25. Qual é que foi o plano? Até hoje... Estamos em dezembro, não sabemos qual é o plano para atingir os 2% este ano. Duvidamos, aliás, que se consiga atingir os 2%. Esperemos que sim, mas acreditamos que não vai acontecer. Não sabemos qual é o plano para os 5%. E vem-me dizer que há transparência. Tudo o que nós temos pedido ao nível político não nos tem sido dado. Como é que se exerce uma ação fiscalizadora sem informação? Não se exerce. Esta subcomissão tem esse objetivo principal, que é especificamente solicitar esta informação que pode ser documental. Como funcionam outras subcomissões? A Assembleia da República tem várias e nenhuma esvaziou a sua própria comissão. Acho que são desculpas, claramente, que não colhem aquilo que é o trabalho que nós temos que fazer enquanto deputados, que é elevar ao máximo aquilo que é a capacidade fiscalizadora que temos.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Eu acho que, pelas palavras do deputado Luís Dias, que foi alvo de fogo amigo pelo seu companheiro de partido, camarada de partido, Marcos Pestrelo, que manda a bomba e depois vai-se embora, isto é fogo amigo, mas depois deixa aqui o Sr. Deputado Luís Dias nesta posição sozinho de ter de defender o indefensável. Eu acho que ficou claro. Quando se diz, já cá veio o ministro, já cá vieram os chefes e foi zero que nos disseram. Eu acho que isto fica claro qual é a falta de respeito que existe do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do desnorte que existe no Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação a estas matérias. E eu vejo esta proposta como uma prova de vida do Partido Socialista. As coisas estão a correr bem, felizmente, na área da defesa, tendo em consideração até o tempo que nós vivemos em termos internacionais, mas as coisas estão a correr bem. Foi feito um reforço muito significativo para reforço da condição militar, depois é feito um reforço muito significativo do ponto de vista do investimento. Isto é histórico. Este investimento está a ser feito na área da defesa nacional. É histórico. Do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do que vai permitir o reequipamento das nossas Forças Armadas e dos desafios que isto vai lançar em termos de número de efetivos, da qualificação dos mesmos. Portanto, e é isto causa aqui um bocadinho de engulho face a 8 anos de abandono completo desta área por parte do Partido Socialista. Então o Partido Socialista tem necessidade de fazer de vez em quando estas coisas, estes números que são uma prova de vida. Nós existimos, nós estamos cá, nós temos qualquer coisa para dizer, mas estão a fazê-lo da pior forma, que é lançar a suspeição que depois não materializam quando temos a possibilidade do confronto. A possibilidade do diálogo, a possibilidade de refutar e de rebater os argumentos que aqui são apresentados. Aí não vão a jogo, mas fazem esses números aqui. Eu vou só para terminar, não vale a pena estar a rebater os argumentos que já foram aqui e muito bem ditos por parte de vários dos seus deputados das diferentes bancadas, só dizer e deixar bem claro uma coisa que eu acho que é o mais relevante, digamos assim, a este nível. É que fique claro que não há nada que, em termos de transparência, ou de escrutínio, ou de acompanhamento, ou chamemos-lhe o que quisermos, que uma subcomissão possa fazer que uma comissão não faça. Isso é que é importante ficar aqui claríssimo. Não há nada que uma subcomissão possa fazer ou que tenha poderes, antes pelo contrário. Tem mais poderes a comissão do que uma subcomissão, tem mais deputados, tem mais escrutínio, tem mais transparência, tem mais capacidade de ação uma comissão do que uma subcomissão. Isso é que é importante ficar aqui claro, porque o Sr. Deputado há bocado disse uma coisa nas entrelinhas que ninguém agarrou, e eu isso queria de facto rebater, que é: têm medo do quê ao criar a subcomissão? Têm medo do quê? Reparem, nós dizemos, queremos a transparência total, queremos começar já, aliás, e daí a apresentação do requerimento, por ouvir sobre este SAFE em particular, já um conjunto de entidades totalmente receptivos, sem entenderem que se deve ouvir, depois de ouvirmos estes, outros. Agora, dar a entender que não há transparência por não se criar uma subcomissão, dando a entender que a subcomissão teria mais poderes do que a comissão, isso é que é um absurdo. Isso não pode passar, não passarão. Essa mensagem não passará, não pode passar, porque isso é um absurdo. Porque isso é um absurdo, não é? É um absurdo completo. E, portanto, ficar bem claro que se há uma, se há aqui, em termos do Parlamento, uma comissão que tem poderes para poder exercer depois toda essa transparência, todo esse escrutínio, todo esse acompanhamento, é a Comissão de Defesa. E que não era uma subcomissão que vai impedir esse escrutínio, antes pelo contrário. Era só para terminar com esta nota, que obrigado. Me parece relevante, para não ficar aí uma coisa nas entrelinhas e que ninguém ainda se tinha...
Obrigado, Sr. Deputado Bruno. Deseja ainda tomar a palavra, Sr. Deputado João Almeida? Eu só para concluir, eu agradecia que distribuísse, façam um favor, distribuir e que façam chegar aqui ao Sr. Deputado João Almeida, para que fique registado em ata. Eu vou só terminar antes da votação, só a favor. Dá para todos. Façam chegar ao deputado João Almeida também. Basicamente, muito daquilo que está aqui escrito já foi falado, mas era só para ficar em um devido esclarecimento, que eu vou passar a ler. Ponto número 1. Nos termos do artigo 33 do Regimento da Assembleia da República, a constituição de subcomissões só pode ser feita mediante prévia autorização do Presidente da Assembleia da República, ouvida a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares. 2. A presidência da subcomissão deve assegurar a alternância em relação à presidência da Comissão Parlamentar na qual se encontra inserida, ou seja, nunca poderia ser, obviamente, atribuída ao Grupo Parlamentar do Chega. Temos aqui uma dúvida que, enfim, isto depois cabe a quem de direito ver qual destas, a quem destas presidências iria ficar à frente, ou seja, a presidência cabe ao grupo parlamentar do PSD, se aplicar a regra da representatividade apenas no grupo do âmbito da Comissão da Defesa Nacional, ou a presidência cabe ao grupo parlamentar do PS, se aplicar a regra da representatividade, tendo em conta as subcomissões já existentes, as duas subcomissões constituídas no âmbito da primeira comissão, cujas presidências já foram atribuídas ao grupo parlamentar do Chega, e ao grupo parlamentar do PSD. Fica aqui esta dúvida. 3. Acresce que as subcomissões têm, e como muito bem já foi dito, apenas têm competência deliberativa sobre a sua organização e funcionamento, ou para realizar votações indiciárias e apresenta as suas conclusões à respectiva comissão no final dos seus trabalhos ou de cada sessão legislativa. Cá está. A única questão que eu, enfim, enquanto Presidente da Comissão, não é o facto de esvaziar, mas de duplicar. Ou seja, íamos estar a ouvir, provavelmente, as mesmas pessoas e as mesmas entidades em subcomissão e em sede de comissão. É a minha opinião, quer dizer, deixo aqui ao critério dos seus deputados. Os seus deputados são soberanos e, portanto, cabe a vocês decidirem e votarem. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? O PS. Foi rejeitado. Vamos então passar ao ponto número 2. Discussão e votação do requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS para audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Chefe de Estado-Maior do Exército, do Chefe de Estado-Maior da Marinha e do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea sobre o conjunto de capacidades e equipamentos militares que Portugal pretende adquirir ao abrigo do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa, SAFE. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem José Lagos Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e todos os deputados aqui presentes. O PSD e o CDS apresentam um conjunto, este requerimento, que no fundo se enquadra também com a candidatura ao Instrumento de Ação de Segurança da Europa, conhecido por SAFE. Avançou com a adesão formal ao programa, dando acesso a uma fatia de 5,8 mil milhões de euros e que reforçará as capacidades de defesa do nosso país. É um investimento que visa a aquisição de fragatas, artilharia de campanha, satélites, veículos médios de combate, no fundo, no seguimento daquilo que é conhecido, mas que é verdadeiramente um investimento histórico para a defesa nacional e para Portugal, e uma opção estruturante para o futuro do nosso país e para o posicionamento externo, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da defesa europeia e da nossa presença na NATO. Perante este investimento, superior ao previsto na própria Lei de Programação Militar, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS-PP entendem que a Comissão de Defesa Nacional deve, após a aprovação da candidatura de Portugal e a definição dos equipamentos a comprar, acompanhar com a devida atenção todo este processo, para o qual vem a requerer a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Chefe de Estado-Maior do Exército, do Chefe de Estado-Maior da Marinha e do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor. Ah, desculpe, peço imensa desculpa. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra, tem a razão.
Sem problema. Sr. Presidente, só em complemento, e a apresentação está feita, em complemento à discussão anterior, parece-nos que esta é a forma adequada de a Comissão tratar com dignidade, no momento certo e no escrutínio correto, esta avaliação, porque permite, e como dizia o Sr. Deputado Luís Dias, a verdadeira fiscalização política. Porquê? Porque nós vamos ouvir os chefes dos ramos que nos dirão o que é que cada um dos ramos entendeu e como é que preparou estas candidaturas, e ouviremos a tutela política sobre como é que geriu essas prioridades e essas candidaturas e que opções tomou. E, portanto, é isso que compete ao Parlamento, fazer esse apuramento, não se limitar a ouvir a tutela política, ouvir também quem, em cada um dos ramos, teve a responsabilidade e ouvir, como dizia há pouco, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, porque há aqui uma questão também de equilíbrio entre os diferentes ramos, que é importante também ouvir o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, até porque teve um papel também de envolvimento na preparação destas candidaturas e tem tido um papel relevante na questão de conseguirmos atingir os compromissos que com a NATO temos assumido relativamente quer aos 2% este ano já, quer em relação aos 5% para o futuro.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, aqui do requerimento do conjunto do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS-PP, vejo aqui o conjunto de sistemas de armas e componentes que vão ser adquiridas e capacidades, fico preocupado com a aquisição de viaturas estáticas, porque se calhar não podem andar. Mas pronto, certamente terá havido aí um erro no... terá havido aí um erro na uma typo. mas tirando isso, pode acontecer, podemos usar, por exemplo, um carro de combate como uma peça de artilharia. Estaticamente, pode ser. Mas acredito que não fosse esse o caso. Agora, quanto ao objeto do requerimento, eu disse há pouco, eu considero que neste momento seria muito interessante ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional, porque os chefes militares já nos disseram quais eram as suas prioridades. Se nos disseram quais são as suas prioridades, o que eu gostava de saber do Sr. Ministro é qual foi o processo de decisão que ele teve para, em vez da prioridade A, optar pela prioridade B. Pode ter a ver com os meios, com o dinheiro disponível, pode ter a ver com a obsolescência dos meios, não interessa, mas o motivo político pelo qual o Sr. Ministro optou pela prioridade A e não outra, e dentro da prioridade A, o sistema de armas ou a plataforma A e não a B. E sim, eu penso que o Sr. Ministro era, no meu entendimento, até com alguma urgência, poderia vir ao Parlamento dizer-nos qual foi o processo de decisão que esteve por trás de toda a decisão final. Em relação aos chefes militares, eu acho que nesta altura é extemporâneo, porque eles já nos disseram, poderá ficar para outra altura. É por isso que o grupo parlamentar do Partido Chega, que teve uma abstenção violenta no requerimento anterior, vai ter uma abstenção normal neste requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, só para sublinhar e quase que repetir aquilo que foi dito e que já disse há pouco na intervenção do ponto anterior, de facto, os chefes dos ramos estiveram aqui em audição a delinear e a apresentar-nos as estratégias. E, portanto, desse ponto de vista, a informação que nos poderão dar não será muito diferente daquela que já nos deram. Já o Sr. Ministro, que é o responsável pela componente política das opções, esse sim deverá ser ouvido. No entanto, temos uma regimental dia 7 de fevereiro e, portanto, conhecendo aquilo que é a agenda também do Sr. Ministro, não me parece que, e as eleições presidenciais em janeiro, não me parece que este requerimento vá ter qualquer efeito prático, porque dia 7 de fevereiro ele estará cá. Até lá temos presidenciais pelo meio e a agenda do Sr. Ministro e, portanto, não quero acreditar que ele cá venha antes de dia 7 e depois cá venha dia 7 à regimental. Em segundo lugar, dar-vos nota de que a nossa expectativa também em relação à vinda do Sr. Ministro para falar sobre este assunto é aquela que temos já ao fim de quase 2 anos de governo da AD, que o Sr. Ministro vai vir cá não dizer nada como é habitual e não dar informação nenhuma, porque em todas as audições com o Sr. Ministro, nós colocámos esta questão, nomeadamente na última, que foi em novembro, poucos dias da apresentação desta proposta do SAFE em Bruxelas, e o Sr. Ministro não nos deu informação nenhuma sobre este programa. E, portanto, a expectativa que temos já é relativamente baixa em relação ao Sr. Ministro. Os chefes deram-nos a visão estratégica, que é importantíssima de um ponto de vista nacional, mas as opções políticas são definidas pelo Sr. Ministro, não são pelos chefes dos ramos. As opções políticas são da tutela e não dos chefes dos ramos. Empurrar para os ramos a responsabilidade sobre as opções políticas é, acho, algo que é desnecessário. Portanto, os chefes já nos deram a visão deles de um ponto de vista estratégico. Importa sim ouvir o Sr. Ministro sobre as opções políticas que consubstanciam, no fundo, a candidatura que fizemos e que em janeiro teremos informação sobre a sua aprovação ou não. E, portanto, votaremos a favor, obviamente, do requerimento. No entanto, vai ter eficácia zero, porque dia 7 de fevereiro o Sr. Ministro estará cá na regimental e não me parece que ele venha cá antes.
Obrigado, Sr. Deputado. Só queria clarificar aqui um assunto antes de vos dar a palavra novamente. Eu tenho informação que o Sr. Ministro este mês não tem possibilidade. Atenção, que a reunião está prevista com o Sr. Ministro dia 24 de Fevereiro e não dia 7, a regimental. 24 de Fevereiro... Não, abril há outra. Portanto, é dia 24 de Fevereiro, pelas 15 horas, temos a audição regimental do Sr. Ministro. Se seguirmos a ordem de como já foi feito anteriormente, o SENGFA provavelmente quererá vir depois de todos os chefes, mas deixo isso à consideração. Sr. Deputado, peço que o Sr. Deputado Bruno Vitorino queira tomar a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota antes da questão essencial em relação aos timings e às datas. Eu acho que há aqui algum erro, alguma falta de avaliação por parte do Partido Socialista de determinadas matérias. Vamos ver. Eu não sei como é que se escolhem equipamentos militares, mas eu deduzo, até porque as notícias que vieram depois a público, daquilo que foi candidatado por parte de Portugal, das candidaturas que Portugal apresentou, vão muito ao encontro daquilo que foram as diferentes necessidades dos chefes dos ramos e do SENCFA ao longo dos tempos, certo? Portanto, não, Sr. Deputado Luís Dias, certamente, quando era o tempo do Partido Socialista, o que fazia era o ministro, quando tinha fragatas para comprar, e agora vou fazer um test drive das fragatas ali a França e depois vou à Itália, e eu depois de fazer o meu test drive enquanto ministro, logo decido quais é que compro. Sr. Deputado Luís Dias, mas isto não faz sentido o que está a dizer, não faz sentido, não tem, talvez no tempo do Partido Socialista pudesse ser assim, não é? Não faço ideia, mas mesmo assim deduzo que não. Isto é, quer dizer, não me parece que faça sentido nada do que aqui disse, da forma como isto é feito. Nem me parece que pudesse fazer sentido, antes das candidaturas sequer serem aprovadas, serem apresentadas, já nem estou a falar da aprovação, estou a falar da apresentação, o Sr. Ministro vir aqui e começar a dizer: olha, estamos a pensar candidatários, ainda mais quando tínhamos de encontrar um parceiro noutro país europeu, tínhamos de apresentar parceiros noutros países europeus, tínhamos de garantir que 65%, estou a falar de cor, mas acho que é isso, 65% do investimento ficasse naquilo que é a indústria de defesa europeia, porque é um dos pressupostos, e mais uma das coisas que era muito difícil compatibilizar com aquilo que era a legislação nacional, mas trata-se de um programa europeu. Portanto, há aqui uma série de contradições que o Partido Socialista apresenta, de quem estudou pouco estas matérias, ou de quem, lá está, ficou sozinho, atrás das trincheiras, tipo relacionado sozinho, não é? Sozinho a defender estas mesmas posições. Adiante, para concretizar aquilo que é, sem falar com o outro partido proponente, e arriscando que o Major Almeida vai-me corrigir, não concordando. Nós somos claros, deve ouvir estas entidades, deve ser por aqui o tiro de partida, agora falamos sempre de tiro, após a aprovação das candidaturas, e não antes. Nós não estamos aqui para falar de candidaturas, estamos aqui a falar para de coisas que são aprovadas. São essas que nós podemos escrutinar em concreto, não um conjunto de outras coisas que podem, pelos mais diferentes razões. Portanto, qual é o timing, Sr. Presidente? Qual é o timing? O timing pode coincidir com esses que aqui apresentou. E não vejo problema em que, se na audição com o Ministro cá venha haver uma ronda, como já fizemos noutras matérias, se os timings forem esses, e portanto eu acho que pode ficar aqui, de certa forma, uma vindo o requerimento a ser aprovado, uma aprovação, e os timings ser haver aqui o mandato do Sr. Presidente para gerir isto com as aprovações que venham a ser feitas destes projetos e com o timing já da vinda cá do Sr. Ministro. Se coincidir nos timings, haver duas rondas, acho que isso poderá resolver a questão do Sr. Ministro em concreto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para descomprimir, e tal como o Raul Sonado na trincheira, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, já agora, só respondendo à questão com algum humor, já tal e qual como o Raul Sonado na trincheira, eu não posso fazer guerra porque parece que o inimigo já foi de férias e, portanto, de alguma forma eu insisto em continuar a trincheira. A verdade é que aquilo que o PSD está a propor, então, com esta sua intervenção, vai esvaziar a regimental. E, portanto, mais vale na regimental colocarmos as questões sobre isto. E, portanto, temos uma regimental em fevereiro. A aprovação dos projetos, de acordo com o calendário que está definido pela União Europeia, é final de janeiro. Vamos ter o quê? Uma regimental e uma, pelo vosso requerimento, é que vamos ter a de fevereiro, que já está agendada. Por acaso, tinha ideia que era 7, é 24, mas... Se a aprovação disto vai ser no final do mês de janeiro, nós não seremos contra, nunca seremos contra a vinda do Ministro cá. Votaremos a favor, como eu já disse, o requerimento está aprovado. A questão que se coloca é, se temos uma regimental, todas as questões colocadas sobre o CEF podem ser colocadas na regimental. E, portanto, não é uma questão, é uma não questão, aliás. E até porque o PSD diz expressamente, Sr. Presidente, no texto, que não pode ser antes da aprovação das candidaturas...
Não.
Na proposta que fizeram, pelo menos é o que está.
Sr. Deputado João Almeida, pediu a palavra.
Sr. Presidente, vamos facilitar, quer dizer, a intenção aqui é que haja a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro. Se por acaso os partidos da oposição entenderem que é melhor em duas audições, nada contra. Se entenderem que é duas rondas, nada contra. A questão de ser depois da aprovação, aí sim tem uma coerência com aquilo que foi dito desde o início, que é a questão de que quando nós, isto não é uma coisa que aconteça sempre, nós no passado não candidatámos aquisições de material militar nestes termos como estamos a fazer agora no SAFE, é algo que é completamente novo. Agora, um Estado andar a discutir, por muito respeito que se tenha, e eu devo dizer, não disse isso há bocado, mas vou dizer agora, essa ideia de dizer, nós já demos provas de que podemos discutir as questões com reserva na Comissão de Defesa. Olha, eu a ler o Expresso não acho nada disso. Acho exatamente o contrário. Acho exatamente, é que não há maturidade nenhuma, não há maturidade nenhuma para discutir as questões tão estratégicas, relevantes, como são estas questões, de forma serena e com reserva. Quando se põe sob suspeita todo o processo. Mas o que é para dizer? Do nosso ponto de vista, de facto, faz sentido discutir a questão depois das candidaturas aprovadas. Isso é uma questão política. Agora, se é em duas audições, se é numa, como os partidos entenderem que é melhor o escrutínio?
Sr. Deputado Luís Dias. O Bruno Ventura já tinha pedido a palavra.
Só aqui um ponto que prova... Eu acho que o Partido Socialista tem que... Se estou a se encontrar. Reparem o que é que o Partido Socialista passou hoje à audição a dizer. A defender que uma subcomissão para fiscalizar o SAFE não esvaziava a comissão. Mas agora está muito preocupado que uma audição apenas para o SAFE possa esvaziar uma audição regimental. Bem, isto já está a um nível... Já não é na dimensão política. A mim é o que me parece... Isto já não é político, eu isso não consigo ajudar. Com honestidade, há outro tipo de ciências que podem ajudar, mas já não é no domínio da política. Agora, quanto à forma como podemos fazer, eu acho que o critério... Não sei se em duas, se em uma, se em três, se em quatro, são as que forem necessárias. O que deve existir critério que esta Comissão deve fiscalizar é após a aprovação de candidaturas. Até porque as candidaturas não implicam apenas a aquisição, implicam reinvestimento. E isso deve ser tratado com algum sentido de Estado, diria eu.
Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só por falar em sentido de Estado, eu acho que é, de facto, a melhor expressão para o dia de hoje. O PSD considera como a subcomissão dentro da Comissão de Defesa, esvaziar a Comissão de Defesa, mas não considera que uma audição ao Ministro sobre o assunto da defesa não esvazia a regimental que temos a seguir. Tudo bem. Vocês estão todos muito... Não fiquem tão nervosos. Eu sei que é muito dinheiro, mas não fiquem tão nervosos. É preciso... Deputado Bruno Madeira, é preciso postura de Estado e sentido de Estado. E, portanto, só dar aqui uma nota sobre postura de Estado e sentido de Estado que o Partido Socialista fez... Há cerca de 3 meses, uma proposta ao Governo para criar um grupo de trabalho para que, de alguma forma, houvesse uma projeção política estável ao longo dos anos daquilo que são a definição de políticas estratégicas e nem resposta obtivemos para essa proposta. E dizer também que houve... João, eu peço desculpa, Sr. Deputado João Almeida, eu estive a ouvi-lo. Eu ia dar, para terminar a intervenção e passarmos à votação, estando aprovado já o ponto, que... Quando foi criada a LPM, e na última Constituição da LPM, foi criado precisamente um grupo de trabalho na Assembleia da República com o Governo para discutir ao milímetro todos os projetos que foram postos na LPM. E foi aprovada na Assembleia da República e, portanto, de alguma forma, eu acho que é esse tipo de consenso que devemos criar, nomeadamente quando não há maiorias políticas e quando os tempos que vivemos na área da defesa exigem isso mesmo, sentido de Estado para além daquilo que nós somos hoje. Nós estamos a falar de um período lato de necessidade de investimentos. A garantia de que não há uma oscilação política que ponha em causa isso, para nós, é sentido de Estado, é mais importante. Portanto, o envolvimento das oposições, neste momento, com o contexto político nacional sem maiorias, era essencial, é só isto. E, portanto, a falta de transparência de que acusamos o Governo é isto, é de não aproveitar uma oportunidade de ouro que lhe estamos a dar, envolvendo. Não há mal nisto, a LPM funcionou assim. E ainda hoje é o único mecanismo que temos na defesa que é plurianual e não volátil a alterações políticas. É um mecanismo direto, consolidado, de negociação séria que aconteceu. Com membros do PSD, com membros do PS e de outros partidos aqui da Assembleia da República. E era só isso que propunhamos neste caso concreto e não aconteceu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, eu só queria, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, eu quero crer que a aprovação da candidatura de Portugal e a definição de equipamentos estará definida em finais de janeiro. Se houver uma segunda volta das presidenciais, que tudo indica que vai haver, Vamos ganhar à primeira, não é? Eu penso que esta audição do Sr. Ministro para 24 de Fevereiro fará todo o sentido ouvi-lo na regimental. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, só porque há aqui uma questão que é preciso esclarecer-se. Parece que se está a fazer as coisas ao arrepio de algum consenso. Por a área de defesa nacional ser uma área de soberania, o Estado já tem definidos quais são os instrumentos para assegurar esta continuidade, para assegurar esta reflexão e para assegurar esta responsabilidade. Designadamente, quer na Constituição, quer na Lei de Defesa Nacional, são definidos esses instrumentos e o artigo 8º da Lei de Defesa Nacional defende a existência do Conselho Superior de Defesa Nacional, onde está representado o Parlamento. Estão dois deputados da Assembleia, são eleitos dois deputados da Assembleia da República para o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, e onde estas matérias estratégicas, e onde esta matéria em concreto do compromisso com a NATO foi discutido e é permanentemente acompanhado, como o Sr. Presidente também faz parte, sabe perfeitamente. Portanto, não se pode passar a ideia lá para fora de que Portugal é uma república das bananas, em que chega aqui um governo e que define aquisição de material militar, estratégia de alianças e tudo, e que condiciona durante 20 ou 30 anos os seguintes, porque Portugal é um Estado de direito com uma organização constitucional própria, tem um Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Sr. Presidente da República, que preside ao Conselho Superior de Defesa Nacional, onde estas matérias são discutidas e é importante que tenhamos noção disso. Nós compararmos uma subcomissão da Assembleia da República, de repente, a fazer o papel que constitucionalmente já está previsto para quem tem de ter essa responsabilidade, acho que devíamos prestar melhor serviço à democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Antes de passarmos à votação, eu só queria colocar a seguinte questão. Se os senhores deputados, então, daquilo que eu entendi, iríamos ouvir o Sr. Ministro dia 24 de Fevereiro, certo? E depois iríamos ouvir, se seguirmos aquilo que já foi feito no passado nesta comissão, iríamos ouvir primeiro os chefes e, por último, o CENFA. É isso que se pretende? Com datas a definir após a vinda do Sr. Ministro? Ok. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se opõe? Quem se abstém? Apoiado por maioria. Apreciação e votação da ata 16 correspondente à reunião de 9 de dezembro de 2025. Algum dos seus deputados deseja dizer alguma coisa? Vai ser. Estamos a votar a ata agora. Quem vota contra, quem se abstém. Outros assuntos, Sr. Deputado Luís Dias, deseja... Estava-me a dizer do... Ok. Outros assuntos? Só a correção do texto. Muito bem. Ah, sim, senhor. Temos que corrigir das viaturas táticas. Muito bem. Vamos corrigir o texto. Muito bem. Está concluída esta reunião. A próxima reunião, Margarida, está prevista para o ano que vem. Desejo a todos os deputados um Santo Natal e umas boas entradas em 2026. Já vi que vamos precisar. Muito obrigado.